começou com um setor em polvorosa, né? O de setor de combustíveis, altas sequenciais nos preços, a falta de opção de produtos e a polêmica, né, na Petrobras e o decreto também do presidente para expor os impostos. E já no começo do programa, estamos com o presidente do Recap, que é a entidade, né, que representa os postos de combustíveis, Flávio Campos, a quem já agradece, né, esse contato. Muito bom dia, presidente Flávio Campos.
Bom dia para todos os ouvintes.
Presidente, vamos lá, começando aí pela alta de combustíveis. A situação não está fácil para quem precisa, né? E isso aqui é uma gama enorme, né? Quem precisa utilizar, tem trabalhador, tem pessoa comum. Por que que o combustível está tão alto e todos eles?
Bom, na verdade, a Petrobras elevou o preço em função de ser uma commodity internacional. Ela exporta e importa petróleo e pela taxa de câmbio do real em relação ao dólar, né? Que na verdade o real está bem desvalorizado e toda vez que você vai precificar o petróleo, você usa essas duas variáveis. Então, isso daí é uma formação que a Petrobras faz, a gente também não tem acesso, nós como operadores de postos, a gente recebe o produto com preço majorado e aplica sua margem em cima e também foi uma surpresa para a gente o tamanho desse último aumento, ninguém esperava, inclusive nós.
Bom dia, presidente Flávio Campos, é o André aqui falando, prazer em falar com o senhor. Com relação ao preço, o preço do etanol, né, quando se deu início os carros flex, né, o aumento, grande aumento na venda de carros flex, muitos consumidores falaram, vamos colocar o etanol aqui porque é bem mais em conta. Mas hoje em dia a gente sempre vê o aumento, aumenta a gasolina, aumenta o etanol, sempre naquela margem de 69%, 70%, 71%. Quer dizer, também, se a gente for ver, acaba não sendo muito viável mais o etanol. Por que que tem aumentado sempre o etanol também?
É o seguinte, o etanol, ele, quando a gasolina fica muito baixa, ele é muito sacrificado também, porque muitas vezes eles trabalham com preços com margens até negativas, aí os produtores alegam. Então, não é tácito isso aí, mas existe uma indexação em relação ao etanol e à gasolina. Eles correm mais ou menos paralelamente. Agora, nesse momento especificamente, nós estamos na entre safra. Os estoques de etanol estão muito baixos. Eu acredito também que esse aumento de preço é para regular essa oferta e demanda, porque se todo mundo migrar para o etanol no carro flex, não vai ter etanol para todo mundo. Vai voltar aconteceu o que aconteceu em 89, não sei se você se lembra, em 89 desapareceu o álcool na entre safra porque não tinha, foi, aí começou a voltar a se produzir carros a gasolina novamente. Então, eu acredito que o nível de estoque de etanol hoje nacional é muito baixo.
E, presidente, falando ainda sobre a situação então na alta do combustível, o senhor mesmo citou que o setor foi pego de surpresa com um aumento, né, da última semana, de vários aumentos, mas da última semana, 10%, 12%, 15% em determinados combustíveis. O presidente da República, Jair Bolsonaro, com essa foi a gota d'água, decidiu então trocar o presidente da Petrobras. Como é que o senhor viu essa situação? Como é que o senhor observa agora esse momento, esse cenário para a Petrobras? O senhor mesmo citou também que não entende muito como funciona a regulação do preço, como funcionam os mecanismos, né, desse preço dentro da Petrobras. O senhor acredita que foi uma boa solução ou não?
Olha, de imediato, o que aconteceu? O dólar subiu ainda mais, então ele teve vai ter um outro impacto na gasolina. Agora, com relação à questão de governança da Petrobras, eu não posso falar muito, porque é uma coisa que a gente não tem acesso, não sabe. O problema é que o Brasil, ele tem uma composição na estrutura de combustíveis da seguinte forma: a produção, ela é monopolista, só tem a Petrobras. A distribuição é oligopolista, tem três distribuidoras, tem quase 70% do mercado. Eu acho que isso daí que é o grande problema, né? É uma falta de concorrência nas cadeias primárias aí do setor de downstream de combustíveis. Então, a gente só tem concorrência plena nos postos. São 41 mil postos se matando para conseguir vender um quinhãozinho a mais, que nós estamos com uma dificuldade enorme por causa da pandemia, né? As vendas estão achatadas e não voltaram à sua normalidade. tem muitos lugares ainda que estão na ordem de 50% da normalidade. Então, o setor vem sofrendo muito já, e com esse aumento para nós, foi terrível, porque você precisa ter capital de giro para operar com um preço maior, você tem que ter mais dinheiro. E dinheiro está faltando para todo mundo hoje, para você ter estoque, tanto é que todo mundo foi pego de calça curta com estoque baixo. Porque ninguém tem uma expectativa de um aumento desse. Avisaram no dia, olha, amanhã vai aumentar. O que você pode fazer? No dia seguinte, você está comprar um novo produto com preço novo, e à medida que o caminhão chegar, você tem que repassar na bomba, não tem o que fazer, né?
Flávio Campos, esta semana o presidente Jair Bolsonaro, ele falou a respeito da mudança na tributação dos combustíveis. Segundo ele aqui, é possível reduzir em 10% o valor na bomba com a alteração do ICMS. Segundo ele, aqui o que acontece com os impostos, eles são bitributados. O ICMS, por exemplo, incide não só em cima dos preços do combustível na refinaria, também com relação à margem de lucro dos postos, do ganho das transportadoras. O senhor vê como uma possibilidade real essa redução aí, em torno de 10% envolvendo ICMS, como fica o lucro dos postos?
Olha, a questão tributária de cada estado tem suas peculiaridades, né? Eu acho realmente que precisa fazer uma reforma tributária, né? Isso não tenha dúvida, mas eu não sei se fazer sem um atropelo vai resolver o problema. Eu tenho a impressão que não. Eu acho que realmente precisa fazer uma reforma tributária, contemplando a cadeia como um todo, vendo todos esses detalhes. É obviamente que se for um valor fixo no ICMS, vai ter mais previsibilidade. Eu concordo com o presidente nesse aspecto, o setor pede isso. Agora, cada estado tem uma alíquota diferente, qual alíquota vai ser utilizada, a menor, a maior, a do meio, eu não sei aí como é que isso vai ser feito. Eu acho que precisaria ser feito através do legislativo uma reforma que contemplasse todos os agentes, a reforma tributária para valer. De outra forma, eu não vejo solução para esse problema, não, do preço do diesel, principalmente, que vem rondando o país aí há alguns anos. Tivemos uma greve em 2018, uma ameaça de greve agora. Eu acho que a gente tem que também ter uma solução definitiva. Não adianta você ter uma solução por 3, 4, 5 meses aí. Ele vai, parece que falou que ia zerar os impostos federais, por enquanto não saiu nenhum decreto nesse sentido. Agora, eu gostaria muito que diminuísse o ICMS, acho que seria muito bom. O problema maior do ICMS é a mecânica como que ele é feito, ele é muito complexa, porque, como você falou, ele pega o preço de bomba em relação ao preço de custo. Por exemplo, nós tivemos um aumento, nós repassamos para as bombas, no final do mês, no dia 28, dia 1º, eles fazem uma nova pesquisa, aí fazem um recálculo de ICMS, aí vem mais um aumento em cima, ninguém está esperando, mas vem um cálculo novo de impostos e é repassado para o preço, aí a gente começa a pagar mais. O posto passa a pagar mais imposto a partir do momento que eles fizeram a nova leitura do preço de bomba. É isso que tira a previsibilidade que o presidente falou. E a gente também concorda que o valor devia ser fixo, como é o PIS, o COFINS e a CID. É um valor em centavos por litro.
E, presidente, o senhor acredita que esse decreto do presidente Bolsonaro para expor, né, os impostos aos clientes que forem nos postos de combustíveis, isso pode ajudar a pressionar essa situação sobre o ICMS de cada estado?
Olha, o decreto não fala nem onde que o posto vai ter que buscar as informações. Eu acho que isso daí precisaria vir na nota fiscal que o posto recebe da distribuidora. Inclusive, nesse decreto, não está claro a margem de distribuidora ou onde que vai aparecer isso daí. Eu acho que é importante, se for fazer realmente uma mostrar para o consumidor, tem que mostrar tudo. A Petrobras custa tanto, o etanol anídrico que vai no custa tanto, o frete custa tanto, o PIS, COFINS, a CID custam tanto, separadamente, o ICMS custa tanto, a margem da distribuição é tanto e a margem do posto é tanto. Eu acho que aí sim você daria transparência do jeito que está no decreto, não ficou muito claro. Eu, como dono de posto, não sei nem o que eu vou buscar aquelas informações. Não sei, eu não consigo enxergar um preço médio praticado. Onde que eu vou buscar esse preço? Eu não consegui entender realmente no decreto como que vai ser feito isso daí.
E, Flávio Campos, o senhor citou, né, a concorrência entre os postos, mas a concorrência diminuta ali na distribuição e depois no refino ainda menor. O Ed Farias pergunta aqui, não está faltando uma entrada de concorrência no país aqui, de empresas internacionais, para melhorar essa situação?
Mas não tenha dúvida, nós tínhamos muito mais distribuidoras há 10 anos atrás do que nós temos hoje. Elas foram se fundindo, algumas foram saindo. Agora, eu não sei se com esse cenário de instabilidade, de intervenção, alguém vai querer comprar a refinaria aqui no Brasil. Não sei como é que vai ficar isso daí, né? Não sei. Essa é uma incógnita. Eu acho que precisa realmente de mais concorrência, precisa, não tenha dúvida. Eu acho que isso aí facilitaria muito, porque hoje a Petrobras sobe o preço, ela tem um efeito instantâneo. Se ela tivesse duas, três concorrentes aqui, né, por exemplo, aqui em Paulínia, tivesse a Petrobras, mais o player A e mais o B, com certeza algum deles ia segurar um pouco o preço e ia realmente criar concorrência. O que você vê nos postos? Um posto sobe o preço antes, ele fica vazio, e o que está com preço menor fica cheio. É o que precisa acontecer na distribuição e no refino também.
Presidente, o senhor é o presidente do RECAP, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas. O senhor falou agora há pouco com relação a essa questão do decreto de expor, né, os impostos. O senhor falou, eu mesmo não sei, né, como dono de posto, qual o procedimento. O decreto foi publicado ontem, dia 23, e tem 30 dias aí para adequação. Qual a orientação que o senhor vai dar, né, até para os demais postos? Né, como que vai ser feito? Hoje em dia existe aquela tabela já da porcentagem do etanol com relação à gasolina. Será que deverá ser uma placa maior envolvendo tudo, separado? Já alguma orientação? Então, o senhor mesmo vai procurar isso, algo assim?
Isso não ficou claro. Nós estamos, a nossa assessoria jurídica está buscando aí as respostas para isso. Nós vamos ter que realmente ficar claro. Você leu o decreto? Lá não fala o tamanho da placa, o que tem que constar, não está claro para a gente isso daí. A gente não vai se furtar a fazer. O posto não tem o menor problema de informar quanto paga, por quanto vende, não há problema nenhum. Quanto que é o de ICMS, para nós é muito tranquilo. Eu acho que isso aí podia ser feito, inclusive, no próprio cupom fiscal. Seria mais fácil, em vez de colocar uma placa, fazer sair na nota fiscal. O cliente também, olha, eu paguei R$100, eu paguei 20 de gasolina da refinaria, 10 de etanol, 5 de frete, 40 de ICMS, 20 de PIS e COFINS, 5 de CID e 10 de margem no posto. Acho que seria mais fácil até para o consumidor ele ter essa clareza, mas para nós não é problema nenhum. Vai ter que fazer a placa, vamos colocar, não tem problema. Agora, só precisa ser clara como que vai ser, onde vai se buscar essas informações. Acho que isso daí precisa ser uma coisa para nível nacional. Os 41 mil postos tem que buscar da mesma fonte, senão fica uma coisa meio complicada para o consumidor entender e para ficar parametrizado por igual, né? Senão um mostra um ICMS, outro mostra outro. Eu acho que isso é muito importante, ter clareza no decreto, talvez fazer um decreto complementar de aonde nós vamos extrair essas informações.
Presidente Flávio Campos, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza aqui de atender a CBN e trazer essas informações para a gente. Muito obrigado, presidente.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição aí de esclarecer os ouvintes aí, a população de uma maneira geral.